Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal. Um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
Entre os dias 25 e 27 de fevereiro, o Campo Experimental da Cotrizal, em Sarandi, foi palco de conhecimento, tecnologia e cooperativismo. Foi a segunda edição do Agrotec Cotrizal, que nasceu da evolução do tradicional dia de campo, reunindo associados, pesquisadores, técnicos, empresas parceiras e lideranças regionais em um propósito claro: levar soluções práticas ao produtor e fortalecer o cooperativismo. A palestra de abertura foi conduzida por André De Bastiani, engenheiro agrônomo, produtor rural e sócio-diretor da AgroConsult. E a partir de agora nós vamos acompanhar algumas falas importantes que o André De Bastiani trouxe no Agrotec Cotrizal 2026.
Ano passado vocês estiveram aqui com o meu sócio, o André Pessoa, eu sei que eles trouxeram um cenário para vocês e meu desafio continua sendo grande aqui, de trazer uma visão para vocês do que a AgroConsult está vendo a respeito dos mercados. Já vou fazer aqui um disclaimer, seu Walter, que eu também sou produtor, gostaria muito de trazer um cenário de preço que a gente olhasse só para cima, assim, preço, né? Mas, infelizmente, não é essa a nossa realidade, não é o que eu vou trazer aqui para vocês. Eu acho que a gente ainda tem anos difíceis pela frente, mas não significa que eles são impossíveis. Ainda mais, eu acho que depois eu consegui ver um pouco do que a cooperativa já vem fazendo. E, de fato, seu Walter, um trabalho sensacional. Parabéns pelo trabalho e pela solidez da cooperativa. Eu vejo que vocês estão numa situação diferenciada aqui no Rio Grande do Sul. Não só pela região, porque a região de vocês, eu acho que ela está um passinho acima de tantas outras regiões aqui do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo muito mais com a estiagem, mas muito pelo apoio que vocês têm da cooperativa. Eu acho que em momentos desafiadores como esse aqui, a gente ter o suporte de uma cooperativa sólida e que vem trabalhando e pensando no produtor é muito importante. Bom, para quem não conhece a AgroConsult, uma empresa de consultoria em mercados agrícolas, estamos aí há 25 anos no mercado, justamente tentando ajudar os nossos clientes a entender as dinâmicas, as transformações pelas quais o agronegócio brasileiro vem passando. E que desafio, né? Nós temos passado aí por anos muito difíceis em termos de margens, em termos de situação financeira, que traz um desafio, acho que ainda maior, para o nosso setor. Então, informação passa a ser algo muito importante, não só para a gente analisar o nosso curto prazo, mas para a gente pensar no que temos para frente, em anos vindouros e anos melhores que, sem dúvida alguma, devem ocorrer. Basicamente, na longo da minha palestra hoje, eu vou falar para vocês aqui sobre dois cenários, acho que muito importantes para a gente conseguir ter uma clareza do que está acontecendo. Um deles diz respeito muito ao cenário econômico. E quando a gente fala de cenário econômico, nós estamos falando o quê? Estamos falando de preço, estamos falando de custo, estamos falando margem do nosso negócio. E vocês vão ver que um cenário bastante sobreofertado que a gente tem nas principais culturas, pode falar de soja, pode falar de milho, arroz, trigo, vamos falar de açúcar também, todos eles bastante sobreofertados e que acaba gerando preços muito baixos. E, de maneira geral, a gente já sabe lidar muito bem com esse cenário de preços baixos, margens apertadas, e a gente tem que buscar, como o seu Walter colocou, cada vez ser mais eficiente. Mas eu acho que o momento especial que a gente está passando agora e que torna ainda mais desafiador diz respeito ao nosso cenário financeiro. E daí a gente tem que diferenciar o que é o nosso cenário econômico de margem do nosso cenário financeiro. E daí nós vamos começar a falar de endividamento, nós vamos começar a falar de taxa de juros e como que isso afeta o nosso negócio. Então, acho que é em torno disso que eu vou falar um pouco hoje da minha apresentação. Vou tentar ser um pouco breve aqui para aproveitar a atenção de todos vocês. E eu queria começar justamente a gente trazendo um pouco dessa dinâmica econômica do nosso negócio. E, de fato, a gente teve, acho que, anos muito interessantes quando a gente tenta em termos de preço, principalmente quando a gente olha para o ano de 21, 22, que tivemos aí ascensão em termos de preço. Mas, à medida que a gente viu o preço subindo no mercado internacional e que refletiram no nosso mercado, a gente viu a curva de custos de produção subindo também. E daí a gente fala, né, que o preço sobe de escada, mas o custo sobe de elevador.
O ponto mais importante da palestra foi o retrato do endividamento agrícola brasileiro.
Agora, outro ponto que eu gostaria de chamar muito a atenção aqui diz respeito agora ao nosso financeiro. E, de novo, é importante a gente entender o cenário macro e o nosso cenário micro. O que é a realidade atual? A realidade atual é que a agricultura brasileira carrega dívidas em torno aqui de 180 bilhões de reais. Essa é a dívida da agricultura brasileira. E é impressionante o comportamento dessa dívida ao longo dos últimos anos, que a gente representa justamente nessa linha azul. A gente sai do 2020 de uma dívida de 80 para 180 bi. Na época, se a gente falasse em dívida de 80, com resultados girando em torno de 180, ok, estou super equacionado. Tenho uma dívida grande, mas meu resultado é absurdo. E foi justamente nesse momento que a maior parte das decisões da agricultura foram tomadas. Ao longo de 10 anos, só soja, nós crescemos 15 milhões de hectares. Por isso que eu falo muito, a agricultura brasileira é a agricultura mais endividada do mundo, porque nós assumimos a responsabilidade de responder aos estímulos de mercado e crescemos a área. Estados Unidos não aconteceu isso, Argentina não aconteceu isso, mas sim no Brasil a gente apostou muito nessa oportunidade que a gente viu em 22. Acontece que margens caíram e isso nos leva para um cenário no qual, quando a gente compara a nossa dívida com o que a gente gera de resultado operacional, ela está desequilibrada. E daí a gente pode olhar para o Brasil, no qual a gente fala de uma relação dívida versus resultado operacional de 2,5 vezes, quando o ideal seria a gente trabalhar pelo menos uma vez é o ideal a gente trabalhar, inclusive é uma conta legal de vocês pararem para pensar, como é que está o meu endividamento? Quanto que do meu endividamento com bancos, compromissos que eu tenho de compra de terra, de máquinas, está em relação ao que eu gero de resultado ao final do ano? Se você está em uma vez, você está super bem. Se você está em 2,5 vezes, você está na média do Brasil. Não significa que seja bom, mas você está na média do Brasil. Se você está em 4,4 vezes, significa que você está na média do Rio Grande do Sul. Mas, de novo, a gente tem cenários bastante distintos dentro daqui e alguns produtores conseguindo se posicionar muito melhor. Agora, o grande problema desse cenário aqui, Walter, é que administrar a dívida é possível. O problema é administrar dívida com taxas de juro de 15%. Cadê aqui, ó. Isso é o difícil de administrar. E daí eu tenho falado muitas vezes aqui que muitos produtores hoje, eles estão pagando dois arrendamentos, que é o arrendamento de fato das áreas, que ele arrenda, paga lá os 15, 20 sacos, e tem o arrendamento dos juros. E muitas vezes o produtor não percebe o quanto que ele está gastando com juros. Faz a conversão, vão dar mais 15 sacos que esse produtor está pagando. Então, entender essa dinâmica e onde que eu me posiciono é algo muito importante. Qual tem sido a consequência de um cenário de margens baixas, endividamento elevado e taxas de juros altas? É justamente esse daqui, que a gente começa a olhar para o cenário e a gente vê que a qualidade dos ativos começa a piorar. Esse primeiro gráfico aqui, a gente mostra um dado que vem do Banco Central, que diz respeito à qualidade da carteira do agronegócio brasileiro. Hoje já se fala que 10% dessa carteira é uma carteira problemática. É uma avaliação subjetiva, no qual cada um dos bancos olha para a carteira e diz assim, ó, esse produtor aqui vai ter dificuldade. 10% dessa carteira já é classificada no Rio Grande do Sul como problemática. E quando a gente olha para os dados do Banco do Brasil, que é a maior instituição financeira aqui que financia a agricultura brasileira, isso também está muito refletido. Hoje nós temos aqui mais de 980 produtores que já entraram em RJ. O que é RJ? Recuperação judicial. É a tentativa final do produtor de conseguir passar por esse momento. Não consigo pagar as dívidas, entro com esse mecanismo para eu conseguir fazer uma renegociação e alongar. Muitos produtores utilizam isso de forma correta. Então, entender essa dinâmica e onde que eu me posiciono é algo muito importante.
André De Bastiani falou também sobre o retrato de cada mercado em relação a soja, milho e trigo.
Vamos então falar um pouquinho aqui de cenário de soja. Desde quando a gente fala de cenário de soja, a gente sempre começa falando sobre área. Como é que é a evolução de área plantada para essa safra? E olha só, né? A gente está falando aqui de um cenário muito desafiador em termos de margem, mas mesmo assim, a safra 25-26, que é essa safra agora aqui, nós temos um crescimento de área de pelo menos 1 milhão de hectares. Tudo bem? A gente reduz o ritmo de crescimento dos últimos anos, que era 1,7, mas mesmo assim é um crescimento de área. Devemos fazer o exercício 1 milhão de hectares a mais nessa safra, mesmo diante de um cenário de margens bastante apertadas. Vocês perceberam que tem muitas Marias por aí? São as Marias que estão fazendo os investimentos e estão consolidando todo o setor. Tudo bem, eu acredito que quando a gente começa a olhar para frente, esse ímpeto de crescimento vai ser menor. Vai ser menor porque o crédito é caro e cada vez mais escasso. Mas a gente está diante de um cenário, sim, muito sobreofertado, no qual o Brasil tem uma participação gigantesca. Olha só o que era 2015-16, 33 milhões, estamos indo para 48, são 15 milhões de hectares ao longo de um período de 10 anos. O Brasil representou 70% do crescimento mundial de área nesse período, é Brasil. Então, de um lado, mostra muito a nossa capacidade de reagir diante de estímulos econômicos, mas mostra também que boa parte do problema de sobreoferta foi criado por nós mesmos, num crescimento desorganizado, que é o que a gente tem. E quando a gente olha para essa safra 25-26, fica muito claro aqui o posicionamento dos estados. O maior crescimento acontece no Mato Grosso, mais de 270 mil hectares, seguido aí tudo pelo Maranhão, Piauí, Tocantins, com 160, e seguido pelo estado de Goiás. O Rio Grande do Sul é o único estado no qual nós temos redução de área. E essa redução de área aqui ela é muito em função da dinâmica agrícola, né? A gente tem que lembrar que a gente reduziu muito a área de milho, né? Então isso acaba dando no ano passado e agora retomou um pouquinho essa área de milho e por isso que a área de soja acaba crescendo. Agora, outro ponto importante quando a gente fala em termos de área é falar não só do crescimento da área, mas falar da tecnologia que está embutida nesse crescimento também. E daí na Agroconsulta a gente tem o nosso projeto lá, o Rally da Safra, que a gente percorre aí o Brasil inteiro, tentando entender o que acontece em cada uma das regiões. E fica muito claro para nós que, por hora, o brasileiro, de forma geral, tem mantido níveis de investimento para conseguir colher bem. Isso aconteceu no passado, colhemos muito bem, então fez com que houvesse um estímulo para o produtor de continuar investindo, com exceção do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma exceção muito clara, tanto quando a gente olha em nível de fertilidade e principalmente quando a gente olha para a semente. Que daí a gente deu alguns passos atrás, muito por conta da situação econômica delitada que o Estado carrega. Está errada a decisão? É difícil julgar, mas reforço o que o Walter falou anteriormente. Nós temos que buscar eficiência. E sem tecnologia, a gente não consegue alcançar essa eficiência. O que faz muita diferença de onde vamos estar naquele patamar de endividamento versus resultado diz respeito a quanto a gente vai conseguir tirar do campo. E tecnologia é importante nesse sentido. Saindo da nossa área plantada, a gente vai falar muito agora aqui em termos de desenvolvimento climático, né? A gente iniciou a safra no Brasil como um todo com um clima um pouco mais irregular. O clima começou a se regularizar mais para perto de novembro. Eu diria que novembro e dezembro a gente teve ainda clima bastante favorável para o desenvolvimento das lavouras. E eu lembro muito a virada do ano, né? Poxa, tem uma condição de umidade muito boa no sul. Eu sou produtor aqui em Campos Novos, Santa Catarina. Olhei as lavouras, fui para a praia tranquilo. Mas logo depois a gente começou a ver já um janeiro um pouco mais seco e um fevereiro novamente com regiões um pouco mais secas. Principalmente, eu tenho minha água aqui, muito obrigado. Principalmente quando a gente olha aqui para o sul do Brasil, que novamente a gente começa a ver alguns bolsões mais secos e que começam a preocupar. Claro que eu acho que ainda diante do todo, nós estamos numa situação muito boa no Brasil, que, diferente do ano passado, a gente não tem nenhum estado, não tem nenhuma região do Brasil com um problema crônico. Ano passado, na virada do ano, eu olhava para o Rio Grande do Sul, a gente já tinha problema, eu olhava para Mato Grosso do Sul, a gente tinha problema, algumas regiões do Paraná também com problemas bastante sérios. Mas esse ano não. E eu tenho falado muito que essa é a safra das médias, é o recorde das médias, porque não são produtividades espetaculares, o próprio Mato Grosso terminando de colher agora com um nível de umidade bastante elevado, mas ainda são produtividades muito boas, que quando a gente olha para o cômputo geral de Brasil, sim, vamos ter uma produtividade recorde quando a gente fala de Brasil. Olhando para o Rio Grande do Sul, a gente está rodando o rally agora essa semana ao longo de Minas Gerais e Goiás, e a partir da próxima semana, que é 2 semanas, a gente vem para o Rio Grande do Sul para fazer toda a nossa rodagem. Mas, de fato, quando a gente iniciou ali o rally, todo o acompanhamento da Agroconsult, a gente olhava para essa safra aqui do Rio Grande do Sul e falava de uma safra de 52 sacos, que era um potencial interessante nesse momento para o Estado. Desde então, a gente já reduziu 2 sacos. Hoje, a nossa estimativa para o Estado está aqui, ó, nos 50 sacos por hectare. É uma recuperação em relação ao anterior e muito próximo da 23, 24. Agora, no final dessa semana, a gente tem uma nova estimativa de safra para o Rio Grande do Sul. E a gente provavelmente vai reduzir aqui mais uns 2 sacos em termos de estimativa para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a gente tem situações distintas no Estado. Uma coisa é olhar para a Serra, que até então vem se desenvolvendo de maneira bastante satisfatória. Estamos falando aqui de 64 sacos de média para a Serra como um todo. Outra coisa é eu falar para a região de Planalto, estamos falando de 58, mas é uma região que para mim fica mais baixo. É muito irregular, pega toda a região de Passo Fundo, Cruz Alta. Conforme a gente anda lá, a gente vê algumas regiões que não tiveram nada de chuva. Tendo os relatos das regiões de vocês, eu saio um pouco mais animado, que ainda tem um potencial bastante interessante. Mas à medida que a gente vai para a região das Missões, à medida que a gente vai para o sul do estado, a gente vê que esses 40 sacos já começaram a virar teto para a região. E a preocupação muito vem do que vem a seguir, né? A gente estava comentando muito sobre as perspectivas climáticas a partir de agora, até deixei direto para elas aqui, a partir de agora, e quando a gente olha o mês de março, as próximas chuvas que a gente vê mês de março é a partir do dia 9. E essas chuvas têm que acontecerem, porque senão até lá a gente acaba perdendo mais em termos de potencial. Então acho que o alerta que a gente tem em termos de clima aqui para frente fica muito por conta desse comportamento do clima ao longo do mês de março, que parece ser um pouco mais seco, e ao longo de abril, que daí já tem muita coisa finalizada, mas que, de fato, se mostra bastante, bastante seco. Precisamos de chuva agora para completar ciclo, precisamos de chuva agora para a gente conseguir evoluir com o safrinha da soja e também para evoluir com o safrinha do milho lá em cima no Mato Grosso. O que nós temos hoje em termos de estimativa para essa safra é uma safra que a gente sai lá dos 172 milhões de toneladas e caminhamos aqui para 183. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul coloca aqui 6 milhões de toneladas a mais. Lembrando que ano passado o Rio Grande do Sul produziu algo em torno de 15, agora nossa estimativa está em torno de 20, deve cair um pouco, ficar provavelmente algo em torno de 19 milhões de toneladas. Temos aqui Mato Grosso do Sul, que é um estado que colheu 50 sacos safra passada e vai para os 65 agora, então recupera bastante o seu potencial. E os demais estados, eu tenho falado que eles têm que ficar dentro da média. Mato Grosso, no passado, foi safra recorde, 67,5 de média. Esse ano vai fazer 66. Ainda é bom, mas é abaixo. Se a gente olhar para o estado de Goiás, da mesma forma, um plantio muito atrasado, vai ficar um pouco abaixo em termos de produção. mas são produtividades ainda boas que a gente vê para as demais regiões do Brasil. Então, eu diria que esse resultado de 183, ele já está bem consolidado. A não ser que a gente tenha um veranico muito forte, eu não consigo ver a gente produzir essa safra abaixo de 180 milhões de toneladas. E é uma safra que está andando rápido. Se a gente olhar aqui em termos de colheita, temos mais aí de 40%, eu diria, já colhido. Esse número de 35 aqui era semana passada. Então, Mato Grosso está caminhando já para o final da sua colheita, com mais de 70%. O próprio estado do Paraná já ultrapassa a metade do que foi colhido, está caminhando muito bem também. E só o Goiás, que é um pouco mais atrasado, que teve um início mais tardio. E nós aqui, eu acho que mais uma, duas semanas, começa a também ganhar um pouco mais de ritmo nossa colheita. E daí, pessoal, a gente sai um pouco desse nosso cenário de oferta e vamos começar a olhar agora o que, que a gente faz, então, com 183 milhões de toneladas de produção de soja. E aqui a gente começa a traçar aqui alguns cenários. O primeiro deles, no que diz respeito às exportações. Tivemos um desempenho fantástico ao longo da safra passada, foram aí quase 109 milhões de toneladas de exportação, e a gente coloca um outro desafio muito grande aqui para a gente bater 112 milhões de toneladas de exportação ao longo desse ciclo. Eu diria que começamos muito bem, a gente já pega as exportações de janeiro e fevereiro, são recordes em relação ao nosso histórico, isso ajuda a sustentar muito essa base, e isso acontece porque o Brasil é o país mais competitivo que existe para exportar soja. Não existe uma soja mais barata do que a nossa no mercado internacional hoje. Nós precisamos só de ter quem compre essa nossa soja. E daí a gente sabe que posicionar a soja lá fora depende de dois fatores. Primeiro, ter a demanda e, segundo, de acordos comerciais.
Você acompanhou a participação do André De Bastiani, ele que palestrou na abertura do Agrotec Cotrizal 2026. Os próximos programas nós vamos repercutir as outras participações. Foram muito importantes as participações que tivemos no Agrotec Cotrizal. A próxima palestra que nós vamos apresentar, um resumo, será do Geomar Coraça. Ele que falou sobre clima, solo e produtividade para as próximas safras.
Cotrizal, tempo de sorte, é bom demais participar. E compra, entrega, safra, tem mais chances de ganhar. É parceria que recompensa, pode acreditar. Carro zero e vale compras, pra todo mundo aproveitar.
Cotrizal, tempo de sorte. Participe e concorra a 3 Fiat Toro e 27 vale compras.
Pode acreditar, carro zero e vale compras, pra todo mundo aproveitar.
E antes de encerrarmos o programa, eu gostaria de deixar um recado. No próximo Informativo Cotrizal, nós teremos a presença do presidente Walter von Tobel, que vai nos trazer todas as informações, os números apresentados na Assembleia Geral Ordinária, realizado neste sábado, 7 de março. E a você que acompanhou, que esteve conosco em mais um Informativo Cotrizal, muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!